Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eu coloquei o título como Adoração Atenta e Cuidadosa. O tema desta mensagem, que eu creio ser o tema desse trecho, que vai de 1 a 7, do capítulo 5, então, de Eclesiastes. Vamos ler o versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos belíssimos conselhos de Salomão, que tenhamos sabedoria para entender, aplicar e viver em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. A ideia aqui é de um israelita chegando no templo, na casa de Deus, como ele fala aqui, para adorar, oferecer sacrifícios, fazer votos diante de Deus e o que for que era próprio na época. Salomão, então, tem uma série de advertências àquele homem. Guarda o teu pé, tem cuidado, veja o que você vai fazer, como você vai agir. Um conselho aqui geral, indo agora particularizando mais quando diz ainda no versículo 1. Ouve, ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. O contexto é religioso, tudo indica, não um contexto social. Quer dizer, não é um conselho para ouvir mais e falar menos, como Tiago dá esse conselho lá no Novo Testamento. A ideia aqui é dentro de um contexto de adoração, ouvir mais. Talvez ouvir mais a leitura da lei, ou o que o sacerdote tinha a dizer na época, algum profeta que lhe fala lá, dentro de um contexto da época de Salomão, ouvir. Mas, ou alguém fosse falar alguma coisa, com base na lei até aquele momento escrita. Mas a ideia é clara, ouve mais, seja mais receptivo para o que você tem a ouvir. Ainda no versículo 1, terceira observação, veja que tipo de sacrifício você vai fazer. Não vá sacrificar de uma maneira inadequada, com atitude ruim ou com animal errado. Havia uma série de prescrições, como vocês sabem, quanto ao sacrifício do Velho Testamento. Quem faz isso é tolo e termina se prejudicando. Não sabem que fazem mal. Há ainda aqui, provavelmente, uma ideia de falar a Deus, já que todo o contexto, depois daqui, vai falar na ideia de fazer votos, do que vai falar diante de Deus. Há uma frase no livro de Hebreus que fala em sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Então pode aqui dar a ideia de que o sacrifício que ele fala aqui seja um sacrifício de louvor, ou ainda a ideia de falar. Não se sabe. Salomão queria falar de um sacrifício literal. Cuidado com que você vai sacrificar. Faça direito o seu sacrifício. Ou se a ideia já é falar. Seja como for, está bem dentro da ideia geral de adoração correta. diante de Deus. Nos versículos 2 a 5, então ele entra mesmo no assunto principal do texto, que é muito cuidado ao falar. O assunto é votos, assunto principal, embora possa incluir também a ideia de oração, porque na realidade, fazer um voto a Deus não deixa de ser uma oração a Deus. É uma espécie de oração, você fazer um voto, você fala com Deus, você promete a Deus. Então, o assunto aqui é geral, oração, particularizando mais com a ideia de voto. Cuidado com o que você vai prometer ou dizer, Salomão dizendo lá para o homem da época dele. A precipitação é uma armadilha perigosa. Cuidado com a quantidade de palavras, não vai estender demais. Por que ter tanto cuidado? Porque Deus está no céu e você na terra. Não se sabe exatamente o que Salomão quis dizer com isso. Talvez a ideia de dizer, a distância é muito grande entre tu, que estás adorando aí, e ele. Não vá dialogar de igual para igual, como você está falando com um amigo, muito livremente, sem pensar nem o que está dizendo direito. Não é bem assim. Há uma distância muito grande entre a tua pessoa e Deus. Não há ideia do que ele quis dizer com isso. Ou que Deus conhece bem o teu coração. Não vá destoar as tuas palavras do que tu pensas. É uma outra ideia. E um outro motivo para se ter cuidado com falar demais, quando vai orar ou fazer algum voto, do jeito que um dia muito atribulado produz uma noite requieta com muitos sonhos, falar muito produz palavras nécias, tolas, impensadas. É o que ele diz aqui. E depois que você votar, cumpra os seus votos. E cumpra logo. Não detenha muito tempo. Não demore a fazer isto. Voto bem feito é aquele que se tem condição de cumprir. Para não cumprir, é melhor não votar. Não fazer o voto, diz Salomão. E por fim, não vá dar desculpas do não cumprimento, no versículo 6. Quando ele diz, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Provavelmente o mensageiro de Deus aqui é o sacerdote da época. Não se tem uma sugestão melhor do que este, o sacerdote lá. A ideia é que o adorador fez um voto, não cumpriu, aí vai se entender com o sacerdote dizendo que ele falou inadvertidamente quando fez o voto, ele não pensou bem, desculpando o voto que ele fez. É a ideia. Deus se ira contra o voto não cumprido e, pior ainda, aquele voto mal explicado, como dando desculpas porque não cumpriu. Deus não gosta disso, Salomão diz, e pode destruir as obras das tuas mãos. A ponto de, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Frase forte aqui. Algumas coisas feitas, Deus derruba, Deus destrói o que tu fizeste, porque fez um voto mal feito, não cumpriu, ainda foi dar desculpas. Cuidado. Palavra de advertência pura de Salomão. E resume tudo aqui no versículo 7. Teme a Deus. Ora, cuidado com as muitas palavras. Ele compara de novo com um sonho. Muitos sonhos. Essa vaidade aqui é ideia de vazio. Já expliquei essa palavra vaidade. No livro de Eclesiastes é ideia de nulidade, de vazio. Então, sonho demais é uma coisa vazia. Não quer dizer nada. Então, palavras demais também é uma coisa vazia. Cuidado. Tema a Deus. Não irrite a Deus com palavras impensadas e votos impensados. Então, passagenzinha forte. Esta daqui, passagenzona forte. Quero fazer agora as aplicações para o nosso dia de hoje. Vocês notaram que eu estive falando o tempo todo do israelita, porque estava vendo o contexto, que Salomão estava pensando em nós, 2003, aqui na Igreja Batista Manancial, dentro do contexto neotestamentário, é claro. Salomão estava dentro do contexto dele, que eu então já expliquei. Vamos agora aplicar para nós hoje. Não temos como fugir de fazer a aplicação de um israelita no templo lá com um crente na igreja hoje. Não tem como escapar e eu vou fazer essa aplicação. Com um cuidado. que eu sempre gosto de advertir, quando se aplica a ideia de templo lá com igreja aqui. Há algo muito importante. Deus estava presente fisicamente, ou claro que espiritualmente, mas de uma maneira física, dentro do templo, lá no Santo dos Santos. Era o local, era chamado a casa de Deus, porque ele estava lá mesmo. Deus não está presente aqui, nesse sentido. Não tem um local na igreja onde Deus está presente de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa, como ele mesmo dizia que estava presente ali, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e cheio de cuidados. Amarravam uma corda no pé do sacerdote. Se ele morresse, teria que puxá-lo, porque ninguém podia entrar lá dentro, porque morria também. E uma sinetinha, era muito complicado ele entrar lá dentro, porque Deus estava presente. Deus não está presente numa igreja, aqui no púlpito, no microfone, numa salinha reservada lá, toda fechada com cadeado. Não. Ele está presente dentro de nós. Nós somos o templo hoje. Nós somos a casa de Deus. O crente hoje é a casa de Deus, porque Deus habita ali dentro, como habitava no templo. A relação mais profunda é esta. Nós fazemos com o templo lá. Então, o templo do Velho Testamento, hoje, o templo é o crente. Então, quando eu falar aqui na igreja, estou falando em nós todos reunidos, no sentido espiritual e mais teológico, e posso falar na igreja, no prédio, no sentido de que é o lugar que nós aqui estamos reunidos e vamos adorar. Então, vamos agora voltar nossas atenções para a ideia da adoração em conjunto. Adoração essa que nós fazemos dentro da igreja. E uma adoração particular, vamos falar em votos também, que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja, ouvindo a pregação, se comovendo com o hino, com o testemunho, orando, nos dirigimos a Deus, fazendo nossos votos a Deus também, ouvimos, cantamos, falamos aqui dentro também, mas incluindo nossa adoração particular, que nós também ouvimos a palavra de Deus na Bíblia, ouvindo uma gravação, e oramos também em particular, fazemos votos em particular. Então vamos falar de uma adoração em conjunto e da adoração particular. Mas sempre aquela ideia de um cuidado muito grande na nossa adoração. Sacrifício. Hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. Cristo já foi sacrificado por nós, sabemos disso. Mas existe um tipo de sacrifício incruento, ou seja, sem sangue, sem derramamento de sangue, porque Cristo já derramou o sangue dele por nós, mas nós podemos oferecer um sacrifício sem sangue, o nosso próprio corpo. Onde é que está escrito isso? Romanos 12, 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é totalmente válido o alerta de Salomão. Não apresente a Deus sacrifício de touro, impróprio. Não apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, de maneira impura, de maneira irresponsável, sem condições de fazer isto. Deus não aceitará isto e fará mal. Será ruim para nós oferecermos a Deus um sacrifício do nosso corpo de uma maneira imprópria, sem condições de fazermos. Eu não vou detalhar, mas eu queria fazer essa aplicação para a ideia de um sacrifício impróprio ao nosso Deus. E no caso de sacrifício de louvor, lembra que eu disse que não dá para saber se Salomão, quando falou em sacrifício, para não fazer sacrifício de tolo, se ele estava se lembrando de um sacrifício literal, de um animal, ou era um sacrifício de lábios, de boca. Se for, vale também o alerta de Salomão. Veja o que você está proferindo na sua boca, no sentido de louvor a Deus. Se concentre no que você está dizendo. Pense no que você está cantando, no que você está oferecendo a Deus como frutos de lábios que professam o nome dele. Não fazer isto, cantar sem pensar, Fazer um sacrifício de louvor a Deus sem nem estar se lembrando do que está pronunciando é agir como um tolo, diz as Escrituras. Isso vai terminar fazendo mal a você, irritando a Deus. Seria muito interessante se cada crise que nós enfrentamos na vida, cada dor, cada sofrimento, se Deus mandasse um relatório dizendo: esse sofrimento aqui é porque você está cantando a mim, sem pensar nas palavras. Eu lhe dei uma dor de cabeça grande na segunda-feira. Seria muito interessante saber. E essa angústia que você tem aí é porque você está me adorando de maneira indevida e você vai sofrer. Por isso você está me irritando. E você vai querer ir ao culto próximo domingo e você estará com dengue. Porque você está me irritando nos meus cultos. Será, irmãos? Será? Não há uma lista da parte de Deus, mas a Bíblia é uma lista, no sentido mais genérico. E ela nos adverte, vez após vez. O problema é que nós não acreditamos. E não levamos a sério muitas vezes. E quando temos a dor de cabeça, melhoral. Para passar a dor de cabeça, ou se for repetida, vai com o médico para tratar. Mas não nos lembramos muitas vezes. Vamos fazer um exame profundo da minha vida. E no sentido aqui desse texto, da minha maneira de adorar a Deus. Como é que está as coisas que eu falo? As coisas que eu canto? Eu penso, eu me concentro? Eu estou adorando de fato a Deus naquilo que eu estou dizendo? Porque irrita. Irrita a Deus a má adoração. Acredite, irmão. E ele se vinga. E ele disciplina. Ele açoita o filho que ama. Segundo o conselho de Salomão aplicado a nós, ouvir mais. É melhor ouvir do que sacrifício de tolo, diz lá. Prestar mais atenção. Outro dia alguém estava comentando, impressionado com um irmão aqui na igreja, não vou dizer o nome. E esse alguém é irmão também de outra igreja, mas dizendo: faz o fulano impressionante como ele está ligado. Ele fica citando as pregações que ele tem ouvido lá na Manancial, citando: ah, o pastor Mauro pregou isso, ah, disse aquilo outro dia e tal. Impressionante como ele está prestando atenção. Então, isso calou fundo no coração daquele outro irmão, como o fulano está ligado, ouvindo e prestando atenção. Porque não é ouvir com os ouvidos só, é ouvir com a mente, ouvir com o coração. Aulas, grupos satélites, conversas sérias, ouvir mais. Como esse conselho de Salomão é desprezado hoje em dia. Olha que passagem bonita que nós temos. Eu posso ir lá só. Provérbios 8:34. Feliz o homem que me dá ouvidos. Olha essa frase, irmãos. Feliz o homem que me dá ouvidos. Velando dia e noite às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Muito lindo esse Provérbios, capítulo 8, versículo 34. E Tiago também, que eu não vou ler lá em 1:19, diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Ouça mais. Lá em Tiago, como eu já falei, é o conselho mais geral. Aqui em Salomão, não creio. Acho que é algo mais, no sentido mesmo, religioso. Ouça mais quando você vai adorar a Deus. Preste mais atenção nas coisas que você está ouvindo, no que o professor está dizendo lá na escola dominical. Ele estudou para aquilo. Aquilo é a palavra de Deus sendo interpretada por ele e ensinada para você. Preste atenção quando lê, quando ouvir. Terceira, quando for se dirigir a Deus para comunicar alguma coisa, muito cuidado no que vai dizer. Precipitar-se é a maneira mais rápida de dizer o que não deve. E o assunto fica ainda mais delicado quando é voto, quando inclui voto, ou seja, uma promessa de atitudes, de ações, quando você for fazer um voto a Deus. Tenha segurança de que você tem condições de cumpri-lo. Claro, mesmo contando com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, sempre está em nossas considerações. Mas aquilo que lhe concerne, na sua parte humana, o que está ao seu alcance, não vá prometer o que você não vai poder cumprir. Não prometa, está claro demais isso aqui. Prometer o que não pode é tolice, está escrito. Vai irritar Deus e provavelmente provocar punição. Ananias e Safira, tudo indica pelo texto que eles prometeram a Deus dar tudo. E eles venderam e deram um pedaço. Mentiram ao Espírito Santo. Muito provavelmente aquela mentira não é só dizer a Pedro, vendeu por tanto, foi. Não, há algo mais profundo por detrás. Tanto que não está nem escrito lá que eles mentiram a Pedro claramente. Pedro interpretou que era uma mentira, inspirada pelo Espírito Santo, obviamente, e disse que eles mentiram não a Pedro, mas ao Espírito Santo. Então, o que se pressupõe aqui é que eles prometeram a Deus, votaram a Deus, vender e dar para a igreja. Não tinha uma obrigação, Pedro disse, não era de vocês. Podiam ter ficado, era com tudo, não tinha problema nenhum. Mas vocês mentiram a Deus. Mentiram como? Prometeram. E não cumpriram. Mesmo não incluindo um voto e apenas orando, não fale diante de Deus como uma matraca. Usando uma expressão muito popular. Vixe, fulano, fala como uma matraca. Fala, não quero mais falar, mas nunca. Chega sufoca, chega falta fôlego em quem está ouvindo como se tivesse ar nos ouvidos. Mas peraí que eu vou respirar para a senhora falar mais um pouco. A senhora ou o senhor? A senhora vem em primeiro lugar, só isso. Não fale como matraca diante de Deus, dizendo que lhe vem à mente de maneira disparada, sem estar nem pensando no que está dizendo. Não faça isto, Deus não gosta. Use poucas palavras. Pastor, agora o senhor me complicou tudo. E as orações longas das Escrituras? Cristo passava a noite em oração. O próprio Salomão, que escreveu, passei pouco nossas palavras, fez uma oração longuíssima a Deus na inauguração do templo, que ele providenciou a construção. Como é? É muito claro. A Bíblia não é contra orações longas, de jeito nenhum, mas orações mal feitas como? Repetitivas. Cristo reclamou de orações repetitivas. Não useis de vãs repetições como os gentios. Ele não gosta. Eu acho absolutamente impressionante. Sempre achei. É uma das palavras mais claras de Cristo essa. E o texto que se usa no catolicismo romano, que é a repetição pura. É uma das desobediências mais claras e mais flagrantes nesses 26 anos que eu estudo o assunto do romanismo com relação às escrituras. Guarde isto. Eu ainda não vi um defender com bem isto. Como é que fica isto? Leia aqui. Não useis de vãs repetições como os gentios. E o texto explique que é uma repetição total, literal, uma vez após a outra. Não há, não explica-se, e é impressionante. Mas guarde isso quando quiser conversar, não é discutir com um católico, mas conversar. Mas guarde isso, porque se ele levar a sério o assunto, isso vai ficar na cabeça dele. Mas então, orações repetitivas e orações precipitadas. Alguém vai dizer que o Senhor Jesus Cristo orava a noite inteira de uma maneira precipitada, sem pensar no que estava dizendo, sem se concentrar no que estava comunicando ao Pai dele? Quem é o tolo que vai dizer algo assim? Não, não. Então você pode orar longamente, noite inteira se quiser, sim, mas não fique repetindo, literalmente, e não fique dizendo coisas sem passar pela sua mente, pelo seu coração. Pense no que você está dizendo. Este é o ponto. Sejam poucas as palavras, para explicar o que você quer explicar e dando sentido a ela. É claro que o pouco aqui está em contraste com uma multidão de palavras não pensadas. Último. Quando descumpri um voto, não invente desculpas diante de ninguém, do pastor ou do irmão que você quer desabafar, ou diante do próprio Deus, não invente desculpas. Vai provocar a ira dele. E provavelmente ele vai destruir alguma coisa sua. Ou seja, talvez até alguma coisa com relação ao próprio voto que você fez. Você cumpriu várias vezes, uma você falhou e vai arranjar uma desculpa lá. E ele não considera que você... Não sei direito. Começa a destruir a sua obra, mas para aí. Com certeza é muito, muito negativa e triste, trágica a ideia de Deus destruindo uma coisa que nós fizemos. Ora, alguém destruir uma coisa nossa já é desagradável, quanto mais o próprio Deus, que nos ama, o nosso Pai, destruindo uma obra das nossas próprias mãos. É muito triste esta ideia. Pastor, o que eu faço? Eu já tenho um arrumazinho de votos aí, que eu já descobri ao longo da minha vida. Muito simples. Muito simples. Confesse e peça perdão. Diga, eu sou fraco. Me perdoe. E tenha misericórdia. E aguente o que vier. Confie na misericórdia de Deus, no amor dEle. Ao mesmo tempo, confie na santidade dEle, que Ele pode querer lhe dar uma lapada, como se diz, como pai que ama. Pode. E pode não dar. Eu não sei qual é o critério que Ele usa quando Ele nos pune, quando Ele não pune. Eu não sei. Ele sabe. Ele é Deus. Ele é juiz. Mas não vá arranjar desculpa. Não, aquele voto, sabe o que é? É porque o pastor foi pregar sobre voto, me deu corda, aí eu fiz 8 votos naquele mesmo domingo. 7, senhor. Eu nem pensei. Não faça isso. Não vá dizer que foi inadvertido, que a culpa foi do fulano, estava com muitas pressões na sua vida. Senhor, eu pequei. Eu fiz um voto impensado. Eu pequei. Eu sou fraco, eu sou pecador. Eu não tenho mais coisa nenhuma a dizer além disto. Eu pequei. Estou muito triste pela minha fraqueza. Me perdoa. E tem misericórdia de mim. Ponto. Pode ir para outro assunto. Esse aí já está tratado com Deus. Em suma, no assunto adoração, tenha muito cuidado com tudo que você vai fazer. Oferecer o seu corpo a Deus, oferecer os seus lábios cantando louvores a Deus, ouvir a palavra de Deus em pregações, em aulas, seja como for, orar, fazer votos, em tudo, tenha muito cuidado. Resumo, Salomão, é espetáculo, lá no versículo 7. Teme a Deus, faça tudo com temor a Deus. Nós gostamos de enfatizar o amor que Deus tem para conosco, a misericórdia de Deus, mas é muito importante essa questão da santidade dEle, que é ferida cada vez que nós pecamos ou o agredimos. E a justiça dEle, e a força da mão dEle, a Bíblia dá igual peso a essas coisas. Então nós devemos ter sempre em consideração a ideia, o princípio do temor ao nosso Deus. Sermos mais prudentes ao lidarmos com Ele. E como esse princípio hoje está sendo flagrantemente desrespeitado nesse chamado meio evangélico, com tanta irreverência, tanta adoração irresponsável, secularizada, mundana, sensual, artificial, superabunda esse tipo de coisa a nossa redor. Pavo, como Deus deve estar sendo irritado com tanta adoração hoje, absolutamente não propícia, indigna, não reverente e completamente destituída de temor a Ele. Lembra que temor inclui uma ideiazinha de medo. Não é sinônimo de medo. não é igual a medo. Mas se precisar incluir, que se você precisa da ideia de medo para poder ter temor, pois tenha. Porque não se brinca com Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Sejamos muito mais prudentes, cuidadosos quando formos oferecer qualquer tipo de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina a te adorar. Não sabemos te adorar como devemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.